Sim. Pedia só que falassem devagar para que pudessem ser melhor entendidas. Senhoras deputadas, senhora deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer e congratular-me com esta visita dos parlamentares timorenses aqui à nossa Subcomissão da Igualdade. Penso que mais importante do que vos saudar, sendo certo que é um povo que diz particularmente o português é sensível, porque a causa timorense eu também a vivi pessoalmente nas ruas aqui em Portugal, quando nós lutámos para que a vossa independência se concretizasse. E acho que digo isto de uma forma mais do coração. Nunca vi Portugal envolvido em nenhuma causa internacional como essa que envolveu Timor, porque era uma causa que era de todos. O povo todo se envolveu e envolveu-se do fundo do coração. Queria vos cumprimentar e congratular-me pela consolidação do vosso país enquanto país democrata e pelo esforço que estão a fazer na construção de um país rico e um país próspero e de gente boa e de gente democrata. Em relação às políticas da igualdade ou àquilo que se tem vindo a fazer em termos de políticas para a promoção da igualdade, eu não sei se quer que eu pare de onde a onde. Eu agradecia que depois, se quer que eu pare ou falo o que tenho a dizer, no fim só.
Senhora deputada, faríamos uma intervenção, não temos muito tempo,
tem que ser
portanto,
curta. Eu vou
agradecia que tivesse em consideração
sim, vai ser
a sua, apelava à sua capacidade de síntese, porque temos 20 minutos e eu gostaria ainda, no final das vossas intervenções, de dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, porque terão seguramente algumas perguntas a fazer e algumas questões também muito próprias da realidade timorense a colocar.
As questões da igualdade passam primeiro, desde logo, pela sensibilização de toda a população para estas temáticas da igualdade. A sensibilização pode ser feita através de programas na educação, desde jovens, com currículos próprios para a promoção da igualdade, desde logo na escola. Pode ser feita através da concretização legislativa de medidas que promovam essa mesma igualdade, legislação no sentido de que haja uma efetiva igualdade de oportunidades entre ambos os géneros. E pode também ser, mas tem que ser depois monitorizada a aplicação desta legislação e avaliada e perceber a eficácia no terreno destas medidas para perceber se elas estão a ser ou não úteis. Leis como a da parentalidade, a legislação que permita uma melhor conciliação da vida familiar e da vida profissional, leis como a igualdade salarial entre homens e mulheres para trabalhos que se entendam iguais e outras, isto são só meros exemplos que eu gostaria de dar para vos como ponto de discussão e deixava depois também para outros colegas, mas toda a legislação que implique a igualdade ou que promova a igualdade de oportunidades será um ponto útil e de partida para que possam de facto de fazer a promoção e a consolidação da igualdade de género em Timor-Leste. E para já vou terminar, porque não quero roubar mais tempo aos meus colegas, as minhas colegas também querem falar. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e muito bem-vindos.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava a palavra à senhora deputada Teresa Caieiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, é a coordenadora do CDS nesta subcomissão que irá intervir em mais profundidade, mas eu não queria deixar de saudar muito vivamente esta delegação, dizer que como mulher e como deputada fico particularmente satisfeita pelo facto de uma delegação tão expressiva estar interessada nestas questões da igualdade. Eu diria apenas o seguinte, e respondendo um pouco à sua pergunta e muito brevemente, como é que se pode convencer o governo a adotar medidas de igualdade e qual o orçamento? Bom, eu penso que o orçamento é o menor dos problemas. E, porque, e como é que se convence o governo e porque é que é tão importante a igualdade? Não só porque é o que é certo, não só porque é o correto a fazer numa sociedade democrática, em que metade da população não pode ser deixada de fora das decisões do mercado de trabalho, mas também porque é do ponto de vista político e do progresso e do desenvolvimento de um país a coisa mais inteligente a fazer. Os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles em que as mulheres partilham, de facto, as decisões políticas, têm papéis importantes na sociedade, em cargos dirigentes, e aqui, apesar do ponto de vista político, termos assistido a uma grande evolução, bem como da participação das mulheres no mercado de trabalho, a verdade é que essa participação das mulheres no mercado de trabalho muitas vezes é porque elas precisam efetivamente trabalhar para completar o orçamento familiar, mas a verdade é que ainda estamos muito longe de ter os níveis que têm os países desenvolvidos no que se refere a cargos dirigentes, cargos de decisão. Portanto, Sr. Chefe da Delegação, se me pedissem um slogan para convencer um governo porque é que é importante a igualdade, é porque é o que tem que ser feito do ponto de vista dos princípios fundamentais e, mais do que isso, é a decisão inteligente a tomar. De resto, é uma questão de leis que proíbam de forma muito veemente a desigualdade, fiscalização do cumprimento dessas leis e obviamente também uma questão de sensibilização e de mudança de culturas e de mentalidades. Muito obrigada. E queria pedir desculpa à Sra. Presidente e a todos. Eu acho que 3 horas em ponto vou ter que me ausentar porque estou de turno e, portanto, tenho que estar sentada no plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada, aproveito para dizer, é vice-presidente da Assembleia, o que muito nos orgulha o facto de termos mulheres em cargos tão nobres da nossa hierarquia de Estado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Teresa Angênio, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei de facto muito breve, apenas também para vos dirigir os meus cumprimentos e dizer que de facto considero que é muito importante, mesmo do ponto de vista político, receber-vos aqui nesta que é a Subcomissão da Igualdade, que é a única subcomissão do ponto de vista da estrutura e da orgânica de funcionamento da Assembleia da República e que se dedica exatamente a uma questão que para nós é importante enquanto identificada não apenas ao nível nacional como ao nível internacional como um fator de desenvolvimento. As minhas colegas que me antecederam já salientaram o que é que para nós é de facto uma estratégia coerente em matéria de igualdade, ou seja, há 3 eixos que são fundamentais, se posso sintetizar, ou seja, o da monitorização, o da responsabilização e o da consciencialização. Ao nível da monitorização, porque é fundamental ter dados para que possamos ter não apenas boas leis, como boas políticas públicas em matéria de igualdade, trabalhando aos vários níveis, a responsabilização, porque é fundamental, naturalmente, também termos leis, mas que essas leis não sejam apenas leis de papel, mas leis de ação, que sejam eficazes, e para isso é fundamental trabalhar o pilar da consciencialização. A consciencialização entra naquilo que é um dos maiores fatores de eficácia das leis, que é o de passar a informação a todos os operadores, nomeadamente às magistraturas ou aos advogados, que muitas vezes são responsáveis pela aplicação dessas mesmas leis, mas mais passar essa informação à sociedade em geral e às vítimas em particular de muitos dos atos que estão subjacentes a estas questões de discriminação. Isso é uma forma de capacitação das mulheres. Como sabem, em Portugal nós temos planos nacionais para a igualdade, já vamos no 4º Plano Nacional para a Igualdade, temos depois outros planos mais específicos em matérias que são claramente eleitas como matérias que merecem uma atenção particular e uma estratégia particular, como é o caso da violência de género e da violência doméstica em particular. Felizmente, ao longo dos tempos, temos vindo a assistir a um crescendo de atenção e de consciencialização para este problema, com a adoção de um conjunto de instrumentos que eu reputo como instrumentos que têm vindo a surtir a sua eficácia, mas que infelizmente ainda continuam a deparar-se com uma triste realidade face àquilo que tem vindo a ser o envolvimento da sociedade em geral em relação à problemática da violência. Isto porquê? Porque com o evoluir da sociedade evoluem também as formas de violência e cada vez mais essas mesmas formas deixam de ser visíveis e, como tal, permitir a tal atuação consciente por parte da sociedade e dos operadores em geral, ou da própria vítima. E, por isso, cada vez mais temos vindo a realçar a importância de uma abordagem interligada entre saúde e género, considerando exatamente como uma prioridade a questão da sinalização no quadro da saúde de problemas de violência doméstica. Esta é uma questão que nos tem vindo a interessar e que eu considero que, de facto, pode e deve ser desenvolvida como um fator preventivo numa fase muito inicial de situações de violência. Enfim, poderia falar-vos muito mais. Sabem que em Portugal nós temos no quadro da chamada discriminação positiva, ou seja, daquilo que muitas vezes é polémico das cotas, uma lei que é a lei da paridade, e por isso ouso aqui, porque confesso-vos que não conheço e que não sei, perguntar-vos qual é que é a representação de mulheres no Parlamento timorense. Em Portugal, na sequência dessa lei da paridade, que julgo que também bem conhecem e que impôs, portanto, nas listas uma percentagem de 33,333% de mulheres nas listas às eleições, a verdade é que continuamos a ter um Parlamento com 27% de mulheres. Não significa que, enfim, que o problema seja da lei da sociedade, isso levava-nos a um debate muito, muito alargado em relação a esta matéria, mas seria interessante para mim perceber como é que o que é que efetivamente se passa no Parlamento timorense, que atenção é que dedicam a estas questões, nomeadamente no campo do trabalho, não apenas porque nós em Portugal dedicamos bastante atenção, mas porque ao nível internacional também esta matéria, nomeadamente no quadro da Organização Internacional do Trabalho, é uma matéria que se considera como fundamental e depois, enfim, apenas pedir-vos que este que é nosso primeiro contacto permaneça com outros contactos, mesmo por outras vias, de uma forma igualmente construtiva, permanecendo naturalmente ao dispor, permanece o CDS ao dispor para aquilo que entenderem necessário no futuro em relação a estas matérias e outras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passaria a palavra à Senhora Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Como todos, queria cumprimentar a delegação. Penso que não é preciso repetir a emoção com que Portugal seguiu o processo de desocupação, primeiro de independência e depois de desocupação da Indonésia e a aprovação da sua Constituição. Penso que sabemos todos que quando vos vemos ainda vem essa emoção ao de cima. Eu queria dizer que acho que nós não temos neste momento muito a ensinar e num espaço tão curto de tempo. A Constituição da República Timorense é uma Constituição parecida com a nossa, até nisso somos coniventes. O Estado Timorense, que é um dos países mais, a República, perdão, Timorense, que é um dos países mais jovens do mundo, parte para este tipo de problemas numa altura completamente diferente da nossa, quando pensamos nas preocupações que se foram iniciando há décadas. Isto é, estão num quadro internacional em que estas questões, muitas das questões que eram duvidosas para nós há muito tempo, já são certas do ponto de vista internacional e, portanto, partem para a organização de todo um sistema de combate à desigualdade com muito mais modernidade do ponto de vista intelectual e com muito mais saber do que aquele que nós tínhamos. E imagino que daqui a uns tempos teremos muito, já temos e teremos muito a aprender convosco. Desde logo, tão rapidamente, já tem uma Secretaria de Promoção da Justiça, não é? E tem-se preocupado com os problemas que são problemas concretos da realidade da República de Timor-Leste e que têm a ver com a história de opressão que viveram, como a urgente alfabetização das mulheres, e portanto é um problema específico da República Timor-Leste, como de outros, e portanto nada mais natural que seja uma das prioridades desta Secretaria, como dotar a própria Secretaria de meios técnicos. O problema do direito sucessório relativamente às mulheres, o facto das mulheres não herdarem em tantas situações, e portanto o que queria dizer é que vou seguindo passo a passo a evolução de um dos países mais jovens do mundo, que tem, e bem, e com tanto esforço e com tanto suor, como hino nacional, o nome Pátria, vou seguindo com atenção e vendo um esforço notável que deve ser inspirador para nós. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção por parte... Parece que não. Sendo assim, Sr. Presidente, eu passava-lhe a palavra para uma reação, perguntas, comentários, o que tiver por bem. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Boa tarde, Sra. Presidente e ilustres deputados. Queria partilhar aqui algumas informações sobre a igualdade de género. Portanto, a nossa comissão, Comissão F, que tutela as áreas temáticas de educação e saúde, temos também a igualdade de género, assuntos dos veteranos. Portanto, uma pergunta que foi feita pela deputada sobre a percentagem das mulheres no Parlamento Nacional de Timor-Leste. Só quero dizer que o número de deputadas que agora encontra-se no Parlamento de Timor-Leste é o fruto do serviço de 24 anos. Portanto, houve participação das mulheres durante a resistência, como a minha irmã aqui ao lado, a senhora deputada Domingas, que esteve durante 24 anos no mato com as Falintir, com as forças das Falintir. Eu apenas fiquei 11 anos, porque tive que ser capturada em 1986, e tive que estar na cidade. Então, a nossa participação na luta obrigou-nos a exigir a nossa presença também agora na independência e no desenvolvimento. Então, com a nossa exigência, nós mudamos a lei no ano 2011, tivemos uma revisão da lei sobre legislação, sobre eleições legislativas. O número das candidaturas, 2-1, quer dizer que 2 homens e terceiro devia ser uma mulher. Então, todos os partidos deviam seguir essa lei. Portanto, quer ou não, o terceiro lugar é para as mulheres. Portanto, por isso que resulta, nós temos agora um número de 33% das mulheres no Parlamento Nacional. Apesar de muitas de nós não tivermos essa capacidade de estar no Parlamento Nacional, mas a lei exige que o número 3 deve ser preenchido pelas mulheres. Portanto, por isso que nós, apesar de uma nação... Porque nós não tivemos um estudo suficiente para depois... Como eu, em 75, estive a fazer o 5º ano do curso comercial, mas depois deixei os estudos, tive que estar no mato lutando durante 11 anos. E a minha irmã só teve um 2º ano e deixou os estudos. E, portanto, considerando a nossa própria capacidade, nós sentimos que a nossa presença no Parlamento Nacional ainda dificulta muito, porque, segundo os estudos, nós não temos aquele estudo suficiente, mas obrigamos porque nós temos esse direito, porque participamos na luta e agora queremos também participar no desenvolvimento, porque já depende da política. A nossa política é como desenvolver o nosso país. Portanto, vendo a política, nós podemos aperfeiçoar para depois como também acompanhar o desenvolvimento no nosso país. Portanto, essa é a nossa razão porque que nós, as mulheres, exigimos a nossa presença, a nossa participação no Parlamento Nacional, para podermos ter também alguma decisão política. Porque nós, durante os 24 anos, temos uma, podemos dizer, uma visão política para depois participar na luta armada. Então, com a nossa visão política, nós queremos continuar no desenvolvimento da nossa nação. Por isso é que hoje estamos aqui. Vendo os problemas que nós temos, principalmente para a igualdade de género, nós ainda não temos uma lei especial para depois como regularizar a participação das nossas irmãs na vida do desenvolvimento. Por exemplo, hoje, quando citou sobre leis lei salarial, nós ainda não temos. Portanto, nós precisamos de alguma referência daqui de Portugal, do Parlamento, da Assembleia do Parlamento Portugal, para ser uma referência para nós, para depois como também nós elaborarmos a nossa lei sobre lei salarial. E eu acho que é isso que nós precisamos. Pode ser que ainda há mais leis, mas nós talvez precisamos de algumas informações daqui dos nossos colegas do Parlamento.
Mas deixe-me dizer-lhe, eu tenho a impressão, não tenho a certeza, mas acho que sim, aprovaram uma lei da violência doméstica em 2010, 2011, não? 2010. Já tem uma lei da violência doméstica. Muito bem. Passava então a palavra à senhora deputada Faixa. Quer intervir?
Obrigado, senhora Presidente. Boa tarde, senhor Presidente. Boa tarde a todos. Realmente, nós falamos acerca do papel das mulheres. É muito importante de uma instituição, de um país, para como é que desenvolver a participação das mulheres. Nós vimos que tantas vezes as mulheres sempre desempenharam o seu papel muito preponderante em termos da luta pela libertação e também na construção do país. E relativamente com a nossa situação em Timor-Leste, nós vimos que a mulher tem uma capacidade muito, muito elevada, realmente muito elevado, só que o enquadramento das mulheres na proporcionalidade da máquina do Estado é que ainda falta para selecionar como é que vai colocar, enquadrar essas mulheres. Mas nos termos de o envolvimento na política diariamente, prática, isso as mulheres empenharam um papel muito importante. Só que agora, enquadramento político no sentido de como é que as mulheres podem... não é competir. Para mim, eu queria dizer que a decisão, a mulher tem que decidir na família, a mulher tem que ser, tem uma competência para decidir nas organizações, a mulher tem que ser participar na sua decisão na governação. E, sendo assim, nós podemos dar uma igualdade dos direitos das mulheres na luta pela construção do país. E eu penso que hoje, tantas coisas que hoje estavam a dizer, que é muito interessante, só que como é que nós vamos enquadrar esse problema? E lei sobre salarial, hoje a senhora deputada também menciona, isso é muito importante, porque nós, de vez em quando, existe aquela discriminação sobre, não é discriminação, mas falta controlo, como é que nós podemos controlar as mulheres, a participação das mulheres no seu serviço. Isso nós temos que ter um regulamento para regularizar o processo da participação das mulheres. E sobre a violência doméstica, nós já temos a lei, mas só que o problema por causa do nosso sistema patriarcal muito demasiado, tradicionalmente, muito nas áreas rurais, remotas, nas aldeias, e existe ainda a violência doméstica muito demasiado. E nós queremos interferir como é que vai diminuir essa violência doméstica. A percentagem é muito grande, e o homem sempre domina-se as mulheres, o homem sempre está em cima das mulheres, e isso nós temos que lutar até diminuir, como é que minimizar essa violência doméstica nas áreas rurais, nas áreas remotas, para depois as mulheres tenham a sua disponibilidade, a sua disposição para contribuir efetivamente na sua família, na sua lar, isso para dar uma compreensão, ela pode organizar a família nos termos de um diálogo, para no fim poder ter uma prosperidade perante a construção da família e o país. E sendo assim, eu, para mim, como um homem, falar acerca da mulher, o gênero é a mulher e o homem. E agora, só que o homem também tem que ser a mudar a sua mentalidade também, como é que vai compreender, ter um bom entendimento sobre a sua mulher. E a família é muito importante. E a violência doméstica deve implementada com uma, rigorosamente, com uma certa medida, para depois dar o entender. A consciencialização política também deve continuar, a consciencialização política, porque a mulher, como hoje estava a dizer a senhora deputada, durante a luta pela libertação, durante os 24 anos, tem dois ou três mulheres aqui, deputadas, mas têm uma formação limitada, mas realmente elas têm uma capacidade de intervenção, capacidade de agir, capacidade de como é que é transformar o homem, transformar o seu país. E por isso mesmo a contribuição que neste momento elas deram durante muitos tempos, e hoje em dia nós, como ainda jovem, e nós conseguimos beneficiar aquilo que as mulheres timorenses contribuíram durante este processo tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum senhor ou senhora deputada querem tomar a palavra. Faz favor, Sra. Deputada Mónica Ferro, agradecia que fosse muito breve.
Um minuto. Eu já tive a oportunidade de me reunir com a delegação ontem, enquanto Grupo Parlamentar Português de População e Desenvolvimento, e já ontem nós tratamos algumas das questões que dizem respeito à igualdade, mas numa agenda separada. Falamos bastante sobre as questões da saúde sexual e reprodutiva, e agora voltamos a tocar aqui na questão da violência como uma causa estrutural para a desigualdade. E portanto, eu só queria, em nome da minha colega Paula Cardoso, pedir-vos desculpas, porque ela teve que sair sem se poder despedir, teve que ir para o plenário, mas queria reiterar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento, que está cá a deputada Teresa Anjinho e o deputado Pedro Alves, que também pertencem ao grupo, mas reiterar a nossa total disponibilidade de colaborar convosco, sobretudo nesta questão da cooperação interparlamentar. Nós temos pessoas do Parlamento Português no Parlamento de Timor-Leste que também servem de veículo de comunicação entre nós e vós, entre vós e nós, e também colocar-nos à disposição para podermos reforçar este canal com o nosso próprio trabalho, empenhados em que estamos, de sermos vossos parceiros nessa construção. E digo-vos que ouço com alguma emoção os vossos esforços e a vossa luta por construírem um país mais digno para todos. Bem-ajam e tenham o nosso apoio sempre.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostaria também de dizer algumas palavras, inclusivamente e relativamente ao desafio que o Sr. Deputado Eladio Jesus nos colocou quando fala que os assuntos das mulheres também são assuntos dos homens. Esse é um entendimento comum e ainda bem que se generaliza, porque estamos a falar de direitos humanos e os direitos humanos, infelizmente, apesar de terem sexo, não deveriam ter sexo, porque devíamos tratar todas as pessoas e respeitá-las independentemente do sexo com que nascem. E esta caminhada terá tanto mais força, e as políticas portuguesas também se têm vindo a desenvolver nesse sentido, de implicar cada vez mais homens na promoção da igualdade de género. Nós, na Subcomissão da Igualdade, temos alguns parlamentares, homens, gostávamos de ter mais, mas este também é um percurso que se vai fazendo. De todo modo, gostaria também ainda de acrescentar algo relativamente à desigualdade salarial. A desigualdade salarial, nós temos o entendimento de que se combate através de políticas de promoção da tomada de decisão económica por parte das mulheres. E a prova disso é que na administração pública a desigualdade salarial é muito menor do que no mundo do mercado económico e nas empresas. Uma vez que também há mais mulheres a tomar cargos de chefia de primeira e de segunda divisão na administração pública do que nas empresas. Portanto, a estratégia para combater as desigualdades salariais passa necessariamente pela promoção das mulheres em cargos de chefia. E este é o grande caminho, na linha também das estratégias europeias que têm vindo a ser adotadas. Sabemos que não é fácil, daí Portugal ter adotado em 2006 a lei da paridade, e eu penso que temos que equacionar muito, com muita convicção e com muita determinação também a hipótese de podermos vir a ter. Eu sei que a senhora deputada Teresa Anjinho não concorda com o que eu vou dizer, mas as nossas diversidades ideológicas em termos de partidos, obviamente que irão merecer, no que diz respeito a esta matéria, uma discussão, que espero que possa ser uma discussão acesa para que se possam tomar decisões também a este nível. E estava eu a dizer que relativamente às questões económicas ainda não temos uma lei, aliás, ela tem vindo a ser discutida também na Comissão Europeia e não tem sido fácil este diálogo mesmo entre os Estados-membros no sentido de se adotar uma diretiva para a tomada de decisão económica. Eu penso que passa por aí, é uma posição que eu tenho relativamente a essa matéria, mas há outras estratégias que têm vindo a ser colocadas em cima da mesa que passam pela promoção de uma certa representação, como dizia a senhora deputada, equilibrada de homens e mulheres na tomada de decisão política. Portanto, é um assunto que vai ter que, está a evoluir, e vamos ter que, como parlamentares, estar atentos para perceber qual a melhor forma para que consigamos introduzir rapidez neste processo, porque a Unifem também nos dá conta que, relativamente à lei da paridade, se nada fizéssemos, daqui a 70 anos tínhamos mulheres parlamentares. Com a lei da paridade, temos-la já hoje numa percentagem que para nós ainda é insuficiente, mas é melhor do que a percentagem anterior, que era muito inferior a esta. Portanto, há um caminho que se faz e as leis ajudam a acelerar esse caminho de processo de mudança das mentalidades. E, portanto, ao nível dos países Cplp, eu penso que há aqui também uma estratégia global para irmos partilhando estas dificuldades que todos vamos tendo na promoção deste dossiê. As questões da saúde, eu sei que também são muito fortes nos nossos dossiês, como a senhora deputada Mónica Ferro também já o referiu, quer do VIH-Sida, quer da saúde materno-infantil, disseram-nos na Comissão de Saúde, da qual eu também sou membro, que tem uma mortalidade infantil das maiores do mundo, o que de facto é um problema gravíssimo, e também nos disseram na hora do almoço que tem uma taxa de natalidade muito elevada, o que é extraordinário. Nós gostávamos de vos copiar nessa taxa de natalidade. De todo modo, fica aqui a referência de que há muitos assuntos que serão seguramente objeto de discussões futuras, e apresentaria também neste quadro a disponibilidade por parte da Subcomissão da Igualdade para mantermos contactos e para intensificarmos numa agenda que é muito diversa, que tem obviamente muita divergência relativamente à forma como também a entendemos, mas também, e apesar de tudo, já um grande consenso, e é pelos consensos que também este dossiê vai avançando. Se mais nada tiverem a acrescentar, eu daria a nossa reunião como finda, até porque os senhores deputados e as senhoras deputadas irão também assistir à reunião plenária, e agradecia mais uma vez, é para nós de facto um gosto tê-los recebido e podermos dar continuidade a este dossiê. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se quer dizer mais alguma questão. Damos por finda então a nossa reunião. Eu só iria pedir que depois fizéssemos uma fotografia em conjunto.